Saudações de paz e bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos neste podcast Um Deus de Miudezas comigo, Padre Jonathan de Jesus, seu irmão de caminhada. E neste dia, 16 de fevereiro, terceiro dia da quaresma, sexta-feira, dia que meditamos a paixão do Senhor, nos propomos a meditar a palavra de Deus, juntamente com o auxílio dos pensamentos da serva de Deus, Kiara Lubick, fundadora do Movimento dos Focolares, em vista de vivermos bem a quaresma, rumo à Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos nesta divina aventura? O tema que nós vamos refletir hoje em nossa meditação é o jejum. E antes mesmo de ouvirmos qualquer outra palavra sobre o jejum, vamos escutar o próprio Deus falando sobre o jejum. Vamos ouvir com atenção a primeira leitura da missa de hoje. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus. Grita forte, sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque, no dia do vosso jejum, tratais de negócios e oprimi os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. É acaso esse jejum que aprecio o dia que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher os pobres em casa e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não despreze a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderás. Pedirás socorro, e Ele dirá, eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. As palavras do Senhor são cirúrgicas e diretas. Não nos engana. Não deixa meias palavras ou possibilidades de burlar a interpretação. Ele é claro e conciso. Ele diz, grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta, denuncia os crimes do meu povo. Quantas vezes nós também cobramos de Deus misericórdia e não agimos de misericórdia com os nossos semelhantes, hein? Quantas vezes agimos com injustiça com as pessoas, sobretudo os pobres e marginalizados, questionando suas dores, acusando os que lutam pelos seus direitos e sua dignidade como vitimistas? Quantas vezes invisibilizamos as pessoas em situação de rua, os sertanejos que vivem na seca, os nossos vizinhos que passam fome, aqueles catadores de reciclados que passam à nossa porta, as pessoas solitárias? Quantas vezes julgamos nossos irmãos e nossas irmãs sem ao menos ter empatia e solidariedade cristã? O Senhor diz que não gosta de uma religiosidade que cumpre preceitos externos, mas que não toca na alma, no coração, no ser, não faz ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. No dia do jejum, vocês fazem negócios, oprimem os empregados, fazem litígios, brigas e agressões impiedosas. Nossa Senhora, como diz Jesus, temos a capacidade de esvaziarmos as leis do Senhor com preceitos meramente humanos, coando o mosquito e engolindo o camelo. Peçamos ao Senhor a graça da conversão do nosso coração e da nossa mentalidade, para não vivermos uma religiosidade de aparências, teatral, com uma máscara de piedade, mas uma alma cheia de podridão, preconceitos, maldades. Misericórdia de nós, Senhor. Contudo, Ele, o Senhor, também nos diz as obras que lhe agradam. Um jejum agradável ao Senhor, que é luminoso, redentor, santificador, é quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, dar o pão ao faminto, acolher em casa os pobres e os imigrantes e não desprezar a nudez do irmão ou da irmã. O Papa Francisco nos chama a atenção que o jejum não deve ser somente a abstinência de pão, mas também a capacidade da partilha. Ouçamos agora um pensamento de Chiara Lubich, extraído de um manuscrito de 17 de janeiro de 1972, chamado Falta o Essencial. Ouçamos com atenção este pensamento. Estamos na Quaresma. Por que nos tempos modernos é difícil falar de penitência? A gente boa do povo, povo simples, sobretudo no interior, e principalmente as mulheres, ainda aceitam o convite do vigário para fazer penitência e a fazem. Pensemos nas romarias, cheias de privações físicas, que levam multidões de cristãos a Fátima, a Lourdes, e não são pessoas fanáticas. O fato é, em geral, apesar desses episódios perdurarem, para os cristãos de hoje, a palavra penitência perdeu o sentido. Talvez seja certo, talvez seja providencial, pois percebemos que associar uma penitência à vida cristã que levamos, ou melhor, que não levamos, é como cultivar a flor de um vaso para ser colocada na varanda de uma casa que não existe. Sente-se que falta algo mais, o essencial, o necessário, e então o menos. O acessório é secundário, não tem sentido. Porque a vida cristã é fazer a vontade de Deus, e o cristão frequentemente faz a sua, ou até a de Deus, mas a faz de má vontade. Porque ser cristão significa amar a cada próximo, e nós cristãos nos preocupamos só com os nossos parentes, se é que nos preocupamos. Porque ser cristão significa amar também os inimigos? Mas quem pensa nisso? Já é muito não se vingar? Porque ser cristão significa amar-se reciprocamente, ser um coração, uma só alma, com os outros cristãos? Mas isso é difícil demais. Cada um pensa em si e já é mais do que suficiente. Porque ser cristão significa obedecer à Igreja, a quem a representa e às suas diretrizes. Mas hoje está fora de moda obedecer e a Igreja não convence muito. Por quê? Quão longe estamos do que deveria ser normal em nossa vida cristã? Antes de direcionarmos algum detalhe, como uma penitência voluntária. No entanto, o Papa João XXIII, que sem dúvida não viveu fora de seu tempo, aliás, atraiu o mundo com a sua bondade, diz coisas antigas, mas que readquirem toda a sua vitalidade, porque transmitidas por aquela boca, sugeridas por aquele coração, vividas antes por aquela alma e só depois anunciadas. É como são verdades ditas por ele. Voltam a estar na moda. Ele afirma: além das penitências que necessariamente se apresentam, devido às dores inevitáveis desta vida mortal, é preciso que os cristãos sejam tão generosos que ofereçam a Deus inclusive as mortificações voluntárias, à imitação do nosso Divino Redentor. Que nos sirvam de exemplo e estímulo também os santos da Igreja, cujas mortificações infligidas a seus próprios corpos, muitas vezes inocentíssimos, enche-nos de admiração e quase de espanto. Diante desses campeões da fé cristã, como deixar de oferecer a Deus alguma privação ou sacrifício voluntário, feito também por fiéis, que talvez tenham muitas culpas a expiar? Assim como Isaías, Chiara utilizou uma saudável ironia para mostrar aquilo que deve ser e que tantas vezes não somos. É necessário buscarmos constantemente a integração de celebrarmos aquilo que vivemos e de vivermos aquilo que celebramos. Não pode ser dicotômico. Por mais que sejamos lentos neste processo, não podemos perder de vista este ideal. Que sejamos ajudados por esta inspiração de Chiara Lubich. Mas hoje, vamos também ver o que a legislação da Igreja nos inspira sobre a prática do jejum. O Catecismo da Igreja Católica nos recorda que o jejum faz parte dos 5 mandamentos da Igreja, sobretudo nos dias recomendados, que são Quarta-feira de Cinzas e Sexta-feira da Paixão do Senhor, assim também como são dias de abstinência de carne vermelha. Já o Código de Direito Canônico nos recorda que todas as sextas-feiras do ano são dias memoráveis à Paixão do Senhor, assim também como dias penitenciais e recomendados para o jejum e a abstinência da carne vermelha. Contudo, algumas regras são definidas livremente pelas conferências episcopais e, em nosso caso, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que faz a leitura contextualizada e adaptada ao nosso contexto, e prescreve que o jejum obrigatório é para as pessoas entre 18 e 59 anos de idade, caso não possua nenhuma doença, nenhuma patologia que o impeça. Mas também alerta que os pais e os pastores devem adentrar as crianças no espírito penitencial, por mais que não tenham a idade de fazer o jejum, mas podem fazer qualquer outro tipo de ação penitencial, de alguma renúncia. É um modo de educar também as crianças. O jejum prescrito pela Igreja do Brasil é aquele jejum simples, que é orientado pela Igreja desde o antigo Código de Direito Canônico. São 3 refeições que nós fazemos no dia. Então, escolher uma das 3, fazendo uma dessas de forma completa e diminuir as outras 2, diminuir as demais, se eximindo também de alimentos intermediários, os lanchinhos, até mesmo do cafezinho, bastando-se de água. Quem quiser e puder fazer o jejum completo não é proibido, mas o obrigatório é o jejum simples, este que há pouco foi explicado. Assim também como as outras sextas-feiras do ano, que para o brasileiro pode ser transmutado pelo próprio fiel por um ato de caridade, de piedade cristã, caso haja algum impedimento, de fato, de naquela sexta-feira se abster da carne vermelha. São estas as determinações da Igreja A Igreja como mãe, a Igreja também que nos orienta. Mas, lembremos, todo jejum, toda penitência tem que ser feita com este espírito de amar a Deus e amar o irmão e a irmã, ter um coração purificado, apaziguado. E como nos lembrou Jesus na sexta-feira da Paixão, nada de fazermos jejum e mostrarmos aos outros. É necessário escondimento para recebermos a nossa recompensa no céu, porque o nosso Pai que vê tudo que está oculto está atento a todas as realidades com sua misericórdia e bondade. Nos encontraremos amanhã para este nosso encontro de preparação para a Páscoa do Senhor, neste podcast Um Deus de Miudezas, comigo, o Padre Jonathan de Jesus. Fique com a minha bênção e um grande abraço. Até amanhã.